Aí mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Muito bom dia para todos os nossos ouvintes. Estamos no ar. Bem, começamos mais um Dialeto Urbano hoje no dia 27 de maio de 2022. O nosso Dialeto Urbano é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes, em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Você pode escutar do seu rádio, pode escutar no site e também no nosso aplicativo, que se você ainda não tem, é só acessar a loja de aplicativo do seu telefone e baixar já para escutar a gente de onde quiser. Eu sou Yasmin Spiegel, estudante de Letras Português, e hoje o Dialeto Urbano irá falar... Bem, é até difícil começar um programa como esse, visto que não é a primeira vez que falamos desse assunto, e com certeza não será a última. Vamos falar sobre o genocídio preto que acontece no nosso país, suas origens e as histórias de niná para gente grande. Talvez alguns lembrem de onde vem essa fala, mas iremos deixar para desvendar ela ao decorrer do nosso programa, que terá uma participação mais do que especial, do advogado criminalista, pesquisador e autor do livro Da Chibata ao Camburão, Memória, Raça e Seletividade Penal no Brasil, Raoni Vieira Gomes. Quer saber isso e muito mais? Então continua aqui com a gente, que a gente vai de música e já volta do nosso intervalo.
Tantas dores que eu tentei esconder, queria tudo me disseram, isso não é pra você. Julgamentos nos fizeram perder, livre demais pra quem não é consigo entender. Usamos drogas pra esconder nossa dor, diamantes nas correntes pra ofuscar nossa dor. Cravejamos o sorriso, não vão ver nossa dor. Pago 10 mil nesse tênis, tô pisando na dor. Essa roupa é cara, foda-se, compra, quero esconder minha dor. Esse carro é caro, foda-se, compra, eu quero fugir da minha dor. Nada disso consegue me tirar essa dor. Estou no auditor, não sinto direito de sentir essa dor. Direito de sentir essa dor. Direito de sentir essa dor, direito de sentir essa dor. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Foda na festa da Vogue, teve tanto estilo. Ocupo dedos com anéis pra não puxar gatilhos. Eu não te amo, desgraça. Furo nas minhas roupas, não importa a marca. Fazendo mais bens que um papa. Me chama de papi. Moto da Beige Nova abafando seu gemido. Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto. A moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim.
Que roubaram.
Que roubaram de mim.
Voltamos do nosso intervalo musical com a música Autoestima, do Baco Exu do Blues, essa música que está no álbum novo dele, imperdível, não deixem de conferir. E, dando início ao nosso programa, Infelizmente, essa semana a gente se deparou com duas notícias terríveis. Muito difícil que as pessoas não tenham visto isso devido ao absurdo de ambas as situações. Primeiramente, no dia 24 de maio, uma operação policial deixou ao menos 25 mortos na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, que fica na zona norte do Rio. Então, essa se confirma como a terceira ação mais letal da polícia na história do Rio de Janeiro, que fica atrás apenas da chacina do Jacarezinho, que foi no ano passado e teve 28 vítimas, algo muito recente também, que tivemos programa sobre, e da Vila Operária, em 1998, com 23 mortos. O Ministério Público Federal e também o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriram procedimentos investigatórios para apurar a conduta dos policiais na operação. A gente sabe que esse procedimento é algo feito extremamente pela burocracia, porque na realidade nada vai acontecer com os policiais envolvidos, a maioria talvez apenas seja supostamente afastado, mas é isso, vai acontecer. E o que a gente vai ver mês que vem, ou daqui 2 meses? Mais uma chacina, mais violência policial, mais genocídio nas favelas. Tanto que ninguém foi preso até agora, mas foram apreendidos 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e 20 veículos supostamente de criminosos. É muito importante a gente lembrar que a maior apreensão de fuzil na história do Rio de Janeiro, que ultrapassou de 100, né, na quantidade de fuzis, foi realizada na Barra da Tijuca e não teve sequer nenhum disparo. Por aí a gente vê qual é o verdadeiro objetivo da polícia e do Estado realizando esse tipo de operação. Outra notícia terrível com a qual a gente se deparou foi com o assassinato de Genivaldo pelas mãos também da polícia. Um homem negro de 38 anos e pai foi assassinado de forma cruel, como se estivesse numa câmara de gás. Lembra do nazismo, do Holocausto? Então, isso aconteceu aqui no Brasil, no interior de Sergipe. E tem vídeo dessa abordagem que foi feita, não pode nem ser chamada de abordagem, como a mídia vem falando, vem colocando em suas manchetes, e sim realmente assassinato a sangue frio. E nos vídeos as testemunhas mostram que no início da abordagem, os agentes eles olham a documentação, existe alguns depoimentos de quem estava na hora do local, de que essa abordagem foi feita porque ele estava pilotando moto sem capacete. Então, os policiais acabam revistando o Genivaldo, o xingam e, obviamente, o imobilizam, colocando o joelho em seu pescoço, já na tentativa de asfixiar, apresentam armas também. E é importante lembrar que o Genivaldo era um homem PCD, ele possuía esquizofrenia, o laudo de esquizofrenia, e tomava remédios, inclusive estava com os remédios no seu bolso, e ele chegou a mostrar para os policiais que não repararam, não se importaram. Então as próximas cenas do vídeo são bastante violentas, sinceramente a gente fica sem saber o que falar. Muitas pessoas acabam nem falando nada, porque quando a gente percebe a gravidade dessa situação de um homem negro morrendo como numa câmara de gás dentro de uma viatura em pleno 2022 aqui no Brasil pela mão da polícia, é tudo tão absurdo que até demora para acreditar que isso é real, mas a gente sabe que esse pesadelo sempre piora. A PRF afirmou que esse tipo de abordagem só aconteceu porque a vítima resistiu ativamente e que por esse motivo foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção. A gente já imagina que a verdadeira história seja bem diferente. E o que a gente faz com isso? Quais são as origens desse comportamento, dessa abordagem da polícia? Desse grande esquema para que a população preta seja dizimada do nosso país pela mão do Estado. O nosso programa ele vai falar disso no próximo bloco, respondendo a essas e outras questões. Então continua aí com a gente que já já a gente volta.
da cama. A gente abre a ferida na pele de quem nos ama.
A gente vive na guerra, a gente luta por paz. A gente pensa que sabe, mas nunca sabe o que faz.
A gente nega o que nunca teve forças pra dizer.
A gente mostra pro mundo que se quer esconder.
A gente finge que vive até o dia de morrer.
Espera a hora da morte pra se arrepender de tudo.
Pessoas que passaram por mim, alguns querendo dinheiro, outros querendo meu fim. Os meus amores de infância, os inimigos mortais, todas as micaretas, todos os funerais, todos os ditadores e subcelebridades, passantes reais encobertando verdades pra proteger um vazio, um castelo de papel, sempre esquecendo que o mundo é só um ponto azul do céu.
Dessa vez com a música Manifesto, que foi um feat da banda Fresno com o Lenine e com o Emicida, que está sempre presente aqui nos nossos programas. Inclusive, essa música tem a frase muito forte que é: e quantos vão morrer até o final dessa canção? Mais uma pergunta que não quer calar e que se emenda com a que foi feita no bloco anterior, que remonta o porquê do nosso país ter essa lógica de genocídio, essa seletividade penal no nosso país, e é agora que temos o prazer de ter no nosso programa o pesquisador capixaba e também advogado criminalista Raoni Vieira Gomes. Ele vai lançar, na semana que vem, o livro Da Chibata ao Camburão, Memória, Raça e Seletividade Penal no Brasil, que ele levanta todas essas questões e evidencia a necessidade da reconstrução da memória racial nacional como alternativa a esse sistema judicial criminal brasileiro que apenas criminaliza as pessoas pretas. Esse sistema que legitimiza todas essas formas de violência e mantém a impunidade. A capa foi assinada pelo Gustavo Mendonça, tem a apresentação do historiador Luiz Antônio Simas e também prefácio do professor doutor Nelson Camata Moreira, da FDV, e reflete sobre os efeitos da famosa abolição sem inclusão. E é daí que vem o título do nosso dialeto urbano de hoje, que são as histórias para eliminar gente grande. Se você não está lembrado de onde que vem isso, a gente vai soltar um trechinho agora.
Brasil, eu tenho a mangueira, chegou. Conversos que o Mangueira.
E agora que você já escutou, a gente está falando do samba enredo da Mangueira. Esse samba enredo, ele tornou a Mangueira campeã do Carnaval Carioca em 2019 e até hoje se consagra como um dos maiores sambas enredos da história do Carnaval. Foi no ano de 2019 que o Raoni começou a escrever esse livro e esse hino, que pode ser chamado esse samba enredo, ele remonta a várias pessoas, como a Marielle Franco, Chico da Matilde, a líder revolucionária Luísa Marim, que estava na frente da Revolta dos Malês. Então, essa volta do que foi apagado nos porões da nossa história, nos porões dos navios negreiros, que as pessoas querem esconder, que os deputados querem quebrar a placa da Marielle Franco para se aparecer e depois ficar denunciando o STF, por aí vai. São alguns dos temas abordados nesse livro, além de contar também com referências ao, né, meu querido Machado de Assis. Inclusive, o apagamento racial do Machado de Assis é algo muito discutido dentro do curso, né, como sou da área de letras, porque realmente, por experiência própria, até os meus 16, 17 anos, eu não fazia ideia de que Machado de Assis era um homem negro. Eu só fui aprender em uma aula do ensino médio em que a professora falou sobre isso. E é algo assustador, porque o maior escritor da história do Brasil sofreu um apagamento de raça, pra gente ter noção. O livro também traz o Emicida, que estava aqui nesse bloco, também a Conceição Evaristo e o conceito de escrevivência sobre uma perspectiva particular, né, visto que ela escreve a sua história, o seu diário sobre a perspectiva de vida diária que ela tem, e não baseado em qualquer outra obra ou perspectiva poética, como pode-se dizer. Então, esse livro será lançado no dia 31, na semana que vem. Ele será... terá uma cerimônia de autógrafos, uma noite de autógrafos, na terça, 19 horas, na editora Mil Fontes. Essa editora fica na rua Carijós, número 720. E agora não poderíamos deixar de chamar ele. Vamos chamar o Raoni para falar um pouco sobre a sua obra, sobre as suas inspirações, reforçar o convite também para essa noite de autógrafos. Então é isso, Raoni, com você. O prazer é todo nosso em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia aos ouvintes do programa Dialeto Urbano, me chamo Raoni Vieira Gomes e sou autor do livro Da Chibata ao Camburão, Memória, Raça e Seletividade Penal no Brasil. Eu sou advogado criminalista e esse livro, ele parte das minhas vivências pessoais e profissionais na observação e no sentido do racismo no Brasil e no sistema de justiça criminal brasileiro. Eu faço uma abordagem de início baseada na filosofia política da memória. Não aquela memória que a gente facilmente relembra das coisas, dos nomes das pessoas, das lembranças que temos, mas da memória política, cultural, social, daquilo que aconteceu e foi contado de uma maneira, daquilo que aconteceu e foi contado de outra maneira. E eu abordo aqui sob uma perspectiva de Walter Benjamin, de escovar a história a contrapelo, ou seja, contar, como diz aquele samba da Mangueira, vencedor do Carnaval de 19, a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Então, no primeiro capítulo do livro, eu venho tratando, sobretudo, desses aportes filosóficos da memória política, baseada em Walter Benjamin e também em outros autores. No capítulo segundo, eu tento fazer um apanhado histórico de revoluções, revoltas negras, bem como das tentativas de apagamento que foram empreendidas ao longo da nossa história, e também uma crítica a essa visão do vencedor, da história que foi contada, sobretudo por certos membros daquilo que a gente convencionou chamar de inteligência brasileira, né, que optou por contar a história brasileira ocultando o racismo, ocultando a escravidão, que é nosso evento máximo, a nossa grande chaga, que ainda hoje produz efeitos socioculturais a todo momento da nossa sociedade. Dessa forma, conjugando os dois primeiros capítulos, eu tento justamente fazer um apanhado sócio-histórico-cultural e também desaguando no direito e nos usos e costumes do direito que também teimam em ignorar o racismo e a seletividade penal do sistema de justiça, sobretudo o criminal. No terceiro capítulo, eu venho dizendo sobre os efeitos da propagandeada modernidade, de como a modernidade chegou ao Brasil e como ela se desenvolveu ou não na nossa sociedade, das incompatibilidades entre a permanência da escravidão e a aludida modernidade que teria chegado com o desembarque da família real no Brasil. E também concluo para dizer que, muito embora existam avanços como ações afirmativas, políticas de cotas, regulamentação de terras quilombolas, algumas dessas previstas na Constituição, outras na legislação infraconstitucional, no entanto, a gente não pode falar que as promessas da própria Constituição de 1988 têm sido cumpridas no nosso país, sobretudo no que pertine a direitos e garantias fundamentais, proteção de direitos humanos, redução de desigualdades e ampliação da busca pela igualdade. Dessa forma, o meu livro tenta fazer aí um apanhado transdisciplinar sobre essa grande chaga que é o racismo, que nos estrutura, que nos norteia, que permite que a gente, enquanto sociedade, tolere chacinas quase que mensais e cada vez mais brutais e cada vez maiores. É uma sociedade que permite que policiais matem um sujeito esquizofrênico, como ontem, já filmado, o colocando no cofre de uma viatura e ali jogando armas de efeito não letal, em tese, né? Porque é ocasionar o óbito desse cidadão. Então, uma sociedade que conviveu por praticamente 400 anos de escravidão e que a aboliu outro dia, cento e poucos anos, tudo isso ainda é muito cru, tudo isso sangra na nossa sociedade, com frequência e sem que muita coisa tenha sido feita. Então a minha intenção com essa obra é contribuir para esse debate que cada vez mais está em voga, cada vez mais tem sido tratado sob uma perspectiva um pouco diferente. Eu resolvi falar de memória para trazer também esse aspecto. A memória ela se desenvolve em vários campos da política, da filosofia. Se a gente tivesse um forte trabalho de memória no Brasil, a gente também poderia não ter levado à presidência um saudoso da ditadura militar. O Brasil tem uma tradição de anistias, de perdões. A própria lei da anistia, inclusive abordo isso em um outro texto, a existência da lei da anistia nos aponta que esquecer é uma base no Brasil. E a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa tirar das sombras todas essas histórias que não são contadas e passar a contá-las, a debatê-las, porque só falando sobre isso, só debatendo sobre isso na arena pública, caros ouvintes, é que a gente pode encontrar alternativas. Se a gente não falar sobre isso, a gente vai acabar fadado a repetir os erros do passado. Então, para que não se repitam esses erros, para que a gente não mais tolere o racismo, a gente não mais tolere o autoritarismo, a brutalidade, a violência gratuita, estatal, contra determinados corpos, a gente precisa falar sobre isso, agir contra isso. E tudo isso tem que ser feito na arena pública, com diálogo, com maturidade, com capacidade e com persistência e fé na luta. Eu agradeço a vocês pelo espaço, estou à disposição para diálogos, para convites, enfim, para debater esse assunto sempre que for necessário. Fica o meu grande abraço e o meu muito obrigado. Uma boa tarde. E aproveitar também para reiterar o convite. Eu vou lançar esse livro na terça-feira agora, na editora Mil Fontes, ali na Rua da Lama, na Rua Carijós, número 720, às 19 horas. Fica o convite a todos e todas para que compareçam e a gente possa levar para frente esse livro, esse diálogo, desse assunto que é fundamental na nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde.
Bem, depois dessa participação incrível, muito especial, do advogado Raoni, a gente vai encerrando o nosso programa. Infelizmente, como eu falei no início do programa, estou me recuperando ainda, então estou indo mais devagar agora nessa volta, para já estar 100% para vocês. Então, esse foi um programa/convite. Eu espero muito que você, nosso espectador, nosso ouvinte se sinta tocado aí nessa noite de autógrafos, né? Vai ser aqui em JP, aqui atravessando a rua do outro lado da UFES, no edifício Delta Center, loja 1, dia 31 de maio, às 7 horas. Então, se não puder ir também, sinta-se convidada a comprar e ler essa obra. Só pela sinopse, pelas observações que eu já li sobre o livro, dá para ver que vem muita coisa boa, muito pensamento bom, e com certeza não vou deixar de conferir. Afinal, é dever de todo mundo saber as origens do nosso sistema penitenciário, do nosso sistema carcerário e por que ele continua criminalizando pessoas negras, deixando elas jogadas nos presídios, sendo mortas, assassinadas por essa política tão violenta do Estado. A gente não pode deixar que isso seja novamente esquecido nos porões dos navios negreiros. Então, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você quiser ouvir esse programa de novo, já já ele vai estar no site da Rádio Universitária. Então, Universitária FM 104.7, para você continuar aqui juntinho com a gente. Semana que vem, vamos estar de volta com mais um Dialeto Urbano, né? O nosso projeto de extensão da UFES, vinculado ao Centro de Artes e coordenado pela Dani Zanetti. Então, até sexta-feira que vem, um ótimo fim de semana para todo mundo, que tenhamos notícias melhores, que tenhamos um novo mês melhor, mais positivo, com mais vitórias para nossa gente. Se cuidem, não deixem de usar máscara, porque o inverno está chegando, a temperatura está baixando, está todo mundo ficando doente e os índices de Covid também subindo. Então, vamos dar uma cuidada, vamos se vacinar cada vez mais, quem ainda não foi. É isso. Muito obrigada e valeu.
Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Eu não posso deixar que morra, mano, eu não posso deixar que morra. Tantos altos e baixos, essa vida é uma gangorra. Conserte seu telhado antes que chova. E não ouse salvar o mundo antes de lavar a louça. Eu vim de lá, onde os sonhos me acordam. E me lembro que seu erro final pode ser terrível. Pela minha quebrada, enterro feito Jordan. Depois da minha jogada, a discussão é sobre voar ser possível. Pra que a segurança não siga meus passos. E de fato, eu tenho um sorriso sempre que eu for filmado. Pra encher a geladeira dentro do supermercado. Onde eu não seja perseguido, seguido ou assassinado. Buscamos um novo significado. Uma porta do impossível pra quem foi subestimado. Disseram que era o neguinho e somente o favelado. É exatamente o peso disso que hoje te deixa chocado. Mas é claro que eles vão se incomodar toda vez que virem um de nós no hype, portando um Nike ou blusa da Ark. Vão perguntar de onde veio aquela bike. A nossa luta inspira kings como Martin. E eu vou dar tudo nessa luta antes de partir, pra nunca mais ouvir a velha frase que dizia que era só mais um nigga. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Eu lavei o mundo, comprei as louças. Ensinei tanto pros meus que perguntaram, professor, cadê a lousa? E ensinei tanto pros meus que os boys ficou sem argumento de ver nós chegar sem bolsa. Poder, respeito, papo reto e disposição. Se eu fosse acusa, tinha todos os dedos da mão. Onde eu nem era convidado, sou anfitrião. No português, claro, nós é o sim, meio ou não. Falar de Jong e César é mico. O mais apropriado é nos chamar de milionário José Rico. Xande diz que tá escrito. Então erga essa cabeça e mete o pé que as folhas brancas, o rabisco e negrito. Se eles têm o juiz no bolso, nós ganha no grito. Se tentarem calar minha voz, porra, eu roubo o apito. E na madruga na minha casa eu reflito. Os caras enchem suco de mato, mas vive apoiando o mito. Esse Gustavo é o cara isso. E o que mais mata é que ele joga com alegria e ousadia. Pra cada gol é uma assistência pros meus. E vocês não seriam o Messi nem com a ajuda de Messias. Só mais um neguinho. Foi o que eles disseram quando olharam pra mim. É, só mais um neguinho. Também disseram isso pra LeBron, Jay-Z, Obama e Ronaldinho.
Só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho.